Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente! Fala pessoal, muito boa noite, beleza? Estamos ao vivo com a edição de número 51 do Pit ao Grid, para falar do Grande Prêmio do Azerbaijão, que tem aí uma grande novidade a caminho, também falar de uma polêmica que foi revivida esta semana, envolvendo Felipe Massa e aquele malfadado Grande Prêmio de Singapura de 2008. E, claro, também estamos aqui para falar do Grande Prêmio da Austrália, que ainda gera repercussões, em virtude, claro, de todos os eventos da corrida, que foi bastante recheada de incidentes. Comigo aqui, Eduardo Costa. Boa noite, Dudu.
Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Alguns assuntos muito importantes para a gente falar, outros dos quais eu até comentei aqui em off contigo, que eu não gostaria de estar comentando, mas somos obrigados. Mas é isso aí, a Fórmula 1 ela vai ficar um bom tempo sem corrida, né? Mas isso por conta, a gente já explicou aqui, né? Na semana que vem, no fim de semana seguinte, né? Era para ter. Nesse fim de semana agora, na verdade, né? Era para ter GP da China, o GP da China foi cancelado, não entrou outro no lugar, então ficou esse buraco. Mas Fórmula 1 sempre dá assunto aí para a gente comentar.
É inevitável, né? Tendo alguma repercussão sempre, alguma polêmica que surge, alguma informação importante, mas o fato é que sempre tem assunto para tratar. O primeiro deles, obviamente, é o grande destaque do programa de hoje, é a mudança para o Grande Prêmio do Azerbaijão. A gente até chegou a pincelar sobre esse tema nos últimos programas, que foi a mudança de um final de semana que seria pensada para mudança já no Azerbaijão, um teste, de fato, de um formato diferente de fim de semana, que vai acontecer, então, no circuito de rua de Baku, que seria um fim de semana com uma classificação para a corrida de domingo na sexta-feira, uma classificação para a sprint no sábado, e aí sim, uma sprint totalmente desconectada do domingo. Seriam, então, duas corridas, como normalmente é na antiga GP2 era assim, na Fórmula 2, na Fórmula 3, e também até em outras competições tem esse formato, né? Uma corrida mais curtinha e uma corrida para valer, que é a que a gente está acostumado. Bom, Dudu, como é que você vê essa mudança desse formato de fim de semana, pegando então um treino livre ainda disponível, a classificação ainda na sexta-feira, em vez de termos três treinos livres, vamos ter um só, e duas classificações e duas corridas. É uma mudança que chama atenção, porque antes, com corrida sprint, a sprint era a classificação tecnicamente dita para a corrida. E depois, esse novo formato foi apresentado e ele vai ser testado no Azerbaijão. E é uma surpresa, né? Uma mudança dessa forma, de um sistema de treino que de fim de semana que vinha acontecendo, que teve sucesso, por exemplo, em Interlagos, mas sendo feita de outra forma no Azerbaijão, um teste. Como você vê essa mudança? Que aspectos que mudaram você mais gostou? E o que pode deixar um certo ponto de dúvida a respeito do funcionamento?
Mas bem, Maurício, inclusive para quem está acompanhando ao vivo, né, no YouTube, né, quem ouve depois, obviamente, está pelo podcast, está só ouvindo, né, mas está ilustrando para quem está vendo pelo YouTube, está aí na tela uma arte que a gente publicou hoje, explicando como que se daria esse novo formato, né? É entre o que você explicou, né? Seria o sábado descolado dos outros dias, né? Na sexta-feira, o treino livre, o classificatório para a corrida do domingo, e aí no sábado teria um quali para a própria sprint no sábado, né, que viria, obviamente, logo depois. Ainda não é algo 100% confirmado, a Fórmula 1 não divulgou oficialmente, porque ainda depende de algumas negociações com as equipes, né, em relação a questões financeiras, né, obviamente a questão financeira, as equipes sempre querem tirar um pouquinho, né, aquela preocupação do, e se tiver alguma quebra de peça, algum acidente e tal, ok, então as equipes estão negociando quanto a isso, mas segundo fontes bastante confiáveis aí da imprensa internacional, é bem possível que esse acordo saia logo logo, e aí a gente já teria em Baku, no final de semana de Baku, esse teste, né? Baku que já teria o formato sprint, né? O formato sprint que já está aí há 2 anos, apenas seria feita essa mudança, né, em Baku, descolando a sprint do domingo. E aí, Maurício, a gente tem que considerar algumas coisas antes de partir para a parte opinativa em si. Eu tenho minha opinião, eu sei que você também, mas até para poder ilustrar. Nós comentamos aqui na semana retrasada, antes do GP da Austrália, a declaração do Domenicali que repercutiu muito, né, sobre a questão dos treinos livres. Ah, acabar com os treinos livres, não sei o quê. Muita gente acabou comprando esse debate, né? Tipo, ah, o treino livre merece acabar, não sei o quê. Assim, Domenicali não vai acabar com o treino livre. Por um motivo muito óbvio, assim, o treino livre é mais um dia de ação na pista. E se você tira o treino livre e você faz, por exemplo, 2 dias de fim de semana, é menos dia de final de semana para você vender para a TV, é menos dinheiro para os autódromos, né? Porque você não vai vender ingresso para 3 dias, você vai vender para dois, ou seja, teoricamente vão ser ingressos mais baratos, entra menos grana para os autódromos que pagam para a Fórmula 1 as taxas, né? Então, ninguém quer ter esse prejuízo. Então, não vai, o treino livre não vai acabar. Ponto. O que o Domenicali queria dizer ali é tornar o fim de semana mais competitivo. Foi uma coisa que eu comentei aqui com a Beatriz, eu acho que você não estava, mas a Beatriz estava quando a gente debateu esse assunto. Que assim, hoje, para nós que assistimos, a sexta-feira de treino livre, ela é muito modorrenta, né? Assim, tipo, é legal para as equipes que fazem testes, que vão lá conferir todos os acertos, pneus e tudo mais, mas para nós, público, são 3 horas de sexta-feira que não valem nada a nível competitivo, né? Ninguém ganha ponto, ninguém ganha uma vantagem no final de semana, são 3 horas só de carro rodando. E eu também, isso não quer dizer que eu sou a favor de ponto em treino livre, tá? Já deram essa ideia, eu acho estapafúrdia. Mas, enfim, o que o Domenicali quer é tornar o fim de semana mais atrativo, ou seja, você ter mais ações, mais sessões na pista que tenham ação competitiva. De onde, e curiosamente, é uma coisa que pouca gente se atentou. O Domenicali falou isso, né, e a gente repercutiu na semana retrasada. Ele falou quando ele estava em Portugal, para a abertura da MotoGP. MotoGP e Fórmula 1 estreitaram seus laços nos últimos anos, né? E ele estava em Portugal para a MotoGP, deu a bandeirada lá da corrida, inclusive. A MotoGP estreou a sprint esse ano, inclusive foi bem radical, né? Botou sprint em todas as corridas, o ano inteiro tem sprint na MotoGP. E o que a MotoGP fez foi algo parecido com isso, né? A diferença é que a Fórmula 1 ela vai ter um quali para sprint e um quali para corrida. A MotoGP ela tem o mesmo quali valendo para as duas. Então o classificatório ele define o grid da sprint no sábado e da corrida no domingo. Né? Mas a sprint em si ela é descolada, tipo, o resultado da sprint ela não interfere no grid da corrida, como é hoje a sprint da Fórmula 1. E quem acompanha a MotoGP, eu acompanhei você, que você também acompanha ainda, Maurício. Viu que o bicho pegou pra valer, né, na sprint de Portugal, assim, foi uma loucura, né? Os pilotos foram para cima. Por quê? Porque o resultado não interfere. Então, vamos para cima. A da Argentina também no último fim de semana foi muito movimentada. O Brad Binder largou em 15º e ganhou. Então, muito disso se deve ao fato de que a sprint ela é descolada da corrida, né? Então, o piloto não fica naquele pensamento, que é o que existe hoje na Fórmula 1, do tipo, ah, cara, não vou apertar aqui o ritmo, porque se eu tentar ultrapassar alguém e bater, eu caio para último e eu largo em último amanhã. É tipo, não, se eu bater aqui e cair, é um prejuízo, mas amanhã eu largo na mesma posição. Então vamos para cima. Então é mais ou menos isso. O que o Domenicali quer, o que a Liberty quer, e aparentemente está convencendo as equipes, é tornar um fim de semana mais atrativo e descolar essa corrida do sábado, em relação ao domingo, para que ela tenha sua característica própria e seja mais atrativa. E aí, Maurício, que a gente pode debater se pode dar certo ou não essa ideia.
E isso que é o mais interessante. Mesmo que tenha sido já emplacado, vamos dizer assim, o sistema de sprint que a gente conhece hoje, é interessante ver como ainda se tem arestas a serem aparadas para construir talvez o fim de semana dos sonhos para a Liberty Media e também para todo mundo, né? Para conseguir elevar mais o interesse também pela competição. Mas essa ideia em específica que está sendo tratada para o Grande Prêmio do Azerbaijão, olha, é interessante, no mínimo. É melhor do que abolir os treinos livres, eles ainda vão ter ali a sua presença, mas vai ser um fim de semana que a chinela vai cantar do começo ao fim. Eu acredito que, em termos de emoção, aumenta a de ter duas classificações, Até acredito que a classificação da sprint tende a ser mais interessante, porque é no sábado, geralmente um dia em que há mais atenção do que na sexta-feira. Sexta-feira as pessoas ainda estão nos seus dias normais de trabalho, então talvez não tenha tanta atenção quanto a classificação da sprint. E a própria corrida sprint, por ser mais curta e por ver ali a necessidade de resolver rápido as coisas, tende a trazer um elemento, como trouxe em algumas dessas corridas da MotoGP, de não, não tem essa, vamos para cima e vamos ver no que vai dar. Mesmo que tenha uma grande diferença entre a Red Bull e o resto, se acontecer algum imprevisto na classificação, não tem muito tempo para correr atrás do prejuízo, para reverter o prejuízo. Então, qualquer coisa que aconteça de imprevisto nas classificações, em especial da sprint, é um prejuízo muito maior. E eu até creio que isso vai ser um fator muito importante se funcionar já logo de cara e for aplicado em outros fins de semana. Não sei se você leva dessa forma, Dudu, mas é uma forma de colocar um pouco mais de lenha na fogueira, tentar acender um pouco mais o fim de semana como um todo e de deixar todo mundo mais alerta. Mas, em especial, focando só na sprint, a mudança de propósito dela torna, a meu ver, assim, muito mais atrativo, porque você vai entender que é uma corrida. Assim como é na Fórmula 2, uma corrida curta, mas é aquela sensação de, nossa, vai contar aqui por pontos, vai ter uma sensação. Não é aquela coisa café com leite que a sprint se tornou, por mais que tenha a sua emoção. De ok, isso aqui não conta como vitória, conta para amanhã. Não, mas aqui vai ter uma corrida de verdade, mesmo sendo mais curta. É um outro tipo de competição. Dá um sabor a mais do que simplesmente pole position, não acha?
Maurício, eu concordo com você. Eu sou bastante a favor dessa mudança que a Fórmula 1 faz por conta disso, né? Acho que você cria mais competitividade ao longo do final de semana, né? Uma coisa que eu destaco aqui sempre, a Beatriz já apontou isso também, em relação às sprints hoje na Fórmula 1, que a principal mudança que a sprint traz talvez nem seja necessariamente a própria sprint em si, porque justamente por isso, por conta do que eu falei, né? Tipo, a corrida ela é colada no domingo, então muitos pilotos são mais cautelosos. Mas você tem, Maurício, uma mudança na dinâmica do final de semana que traz outra parada para a forma como a corrida acontece. A sprint, ela tem. O final de semana de sprint, ele impacta muito no que acontece no domingo. E a gente pode pegar vários exemplos desde que a sprint começou. Foram seis até agora, né? Três em 2021 e três ano passado. Pô, 2021. A disputa entre o Hamilton e o Verstappen disputaram na primeira volta da sprint em Silverstone, né? Lado a lado, por várias curvas, o Verstappen passou. Na verdade, foi o contrário, né? Isso foi na corrida. Na sprint, o Verstappen ele passa o Hamilton na largada, fecha a porta do Hamilton. E o Hamilton falou que aquilo que aconteceu na largada da sprint foi um combustível para ele atacar o Verstappen na largada da corrida. E a gente lembra o que aconteceu, que foi aquele acidente dos dois. Em Monza, cara. Com sprint, provavelmente, eu digo quase certamente, a McLaren não ganharia em Monza em 2021 com a sprint. Ela foi muito bem na sprint, ganhou posições e se colocou num posto interessante para a corrida que fez dobradinha. Brasil nem se fala, né? O que o Hamilton fez largando lá de último, tá? Ano passado, em Interlagos, né? Também a briga Russell e Verstappen, né? O Russell se colocou na posição melhor em relação ao Verstappen para ganhar a corrida no domingo, muito pelo que fez no sábado. Então a sprint ela tem esse poder de modificar diretamente o domingo também, né? E isso é um ganho muito importante, né? Porque as pessoas elas analisam muito a sprint em si, tipo a corrida. A corrida foi pouco movimentada, então esse formato não presta. Só que a gente tem que observar o que esse formato impacta nas outras sessões, principalmente na sessão principal. Cria um cenário mais competitivo, como você falou, impacta mais no domingo. Acho que o fato, em relação ao MotoGP, eu repito para a Fórmula 1, acho que o fato de você descolar a sprint do domingo faz com que os pilotos sejam mais arrojados. Tipo, o cara vai arriscar uma ultrapassagem que ele não tentaria, porque assim, ah, cara, quer saber? Se eu cair para a última aqui, eu não largo em última amanhã. Então, vamos para cima. Eu acho que a Fórmula 1 só tem a ganhar. A grande maioria dos chefes, pelo que tem se comentado, é a favor. O Christian Horner deu uma entrevista sendo contra, né, inicialmente, falando da questão de peças, né, porque as equipes estão desenvolvendo peças para trazer atualizações em Baku, e aí você coloca uma corrida mais pegada numa pista de alta velocidade. Cara, essa galera sempre vai reclamar de alguma coisa, né? Se for numa pista de alta velocidade, eles vão falar porque é perigoso e não sei o quê. Se for numa Mônaco da vida, vão dizer, ah, vamos fazer um formato desse numa pista que não passa ninguém. Então, não importa, eles sempre vão reclamar, né? Sempre vão querer olhar para o deles. Mas eu sou a favor, gosto da ideia. E acho que a Liberty é um teste, né, Maurício? Acima de tudo, é importante destacar. Esse formato, ele a princípio, né, pelo que tem sido comentado, não vai ser implantado em todos os finais de semana de sprint. É um teste para agora. Muito nessa questão do teste, aí eu jogo de novo para você. Eu acho que você descolando a sprint da corrida, você fazendo a sprint o sábado como se fosse um sábado à parte, com classificação e corrida só valendo para aquele dia. Cara, é esse o formato que você tem para testar. Vamos descolar? Vamos fazer o teste aqui. Vamos fazer uma classificatória. Em vez de fazer um classificatório Q1, Q2 e Q3 para sprint, vamos fazer que nem era no começo dos anos 2000. Uma volta para todo mundo? Vamos testar. Vamos fazer grid invertido? Vamos testar. Tipo, cara, sprint tem. Se você descolar a sprint da corrida, a sprint ela tem que servir para isso. Para você testar, para você ver coisas novas, ver o que vai dar certo, ver o que vai dar errado, mas trazer um mix, né? Você só vai saber se está certo ou errado testando. Então, eu gosto dessa ideia e acho que ela tem tudo para, assim, a princípio só será para essa corrida, né? Como eu falei, mas eu não vejo por que a Liberty não fazer isso para as outras corridas que vão ter sprint esse ano.
É interessante essa questão do teste, né? A Fórmula 1 tem sido um pouco mais aberta com essas questões de testar modelos, ideias, especialmente de ideias para o sábado, né? Mudanças, com essa questão da sprint, mas de pensar modelos que possam acrescentar nesse sábado à parte. Pode ser muito interessante de vai lá. Eu acho interessante essa ideia de recuperar, quem sabe, uma é assim, ó, é uma chance. Você tem uma chance para acertar, uma volta. Dá um elemento muito mais randômico para a coisa que aumenta a dificuldade e tem que obrigar o piloto a ser preciso, né? Equipamento, ok, vai te ajudar, mas se você errar um pouquinho. Já era a sua chance. Numa categoria que hoje tem a Red Bull muito à frente do resto, pode ser, e eu acredito que a Fórmula 1 deva testar nesses momentos para verificar ideias, formas de atenuar essa distância que se criou. Pelo menos nesse momento, né? É interessante criar essa, de repente, um elemento para dar uma mexida no grid, para dar mais chances para alguma novidade acontecer. O formato. Não sei, de repente o formato da Fórmula E é interessante também de fazer, entre aspas, mata-matas entre os pilotos, para definir quem vai chegando nos grupos até uma pole position. É um formato muito curioso que eu achei, nunca tinha visto antes desse EPRI de São Paulo, e eu fiquei pensando, cara, isso é uma ideia muito curiosa. Ninguém nunca imaginou isso no automobilismo nesse nível, de fazer uma competição direta entre os pilotos, mas eles dois na pista. Então, são ideias diferentes que podem acontecer. Você tem um formato americano que é a média de voltas, obviamente num contexto muito diferente, mas é possível você criar alguma coisa nova, uma coisa interessante, ou até reinventar o que já foi feito de interessante no passado. Mas o que é possível fazer tem que se colocar na mesa. Então, essa ideia de um fim de semana descolado, sábado do domingo, já é um começo. Já é um começo e formatos não faltam, não faltam mesmo. Inspirações em outras categorias, até mesmo para sexta-feira, mesmo que seja a classificação tradicional e tudo mais. Por que não, né? Fazer algo. Só para esses fins de semana, para fazer uma bagunça generalizada.
Eu acho que essa última pergunta que você fez, Maurício, para mim ela é chave. Por que não? Cara, vamos testar. Tipo, a Fórmula 1, você vai lembrar lá em 2016 que teve aquele classificatório meio estilo Need for Speed, né? Que era por eliminação por tempo, né? Que ia acabando o tempo e aí o piloto que era o último ia sendo eliminado. Aquilo ali foi horrível.
Sim.
A Fórmula 1 testou por duas corridas. Foi muito ruim, tirou. Mas assim, testa, deu certo, continua, não deu certo, tira. Mas eu acho que é isso. E ainda mais agora, né, que a gente tem uma Liberty, que é um grupo dos Estados Unidos, né? A gente sabe como o americano lida com esporte. Eles vão fazer coisas diferentes, né, Maurício? Porque eu acho também que a
Sim.
nossa sociedade mudou, né? Hoje em dia, a
Ah, é.
gente com internet, as coisas mais rápidas, a gente tem um público forte hoje da Fórmula 1 que veio do Drive to Survive, né? A Fórmula 1 cresceu muito por conta disso. Só que esse é um público médio. Maurício, hoje a Fórmula 1, ela deixou de ser, entre aspas, um esporte de nicho. Tipo, ah, só quem é fanático pro automobilismo acompanha. Muita gente que não é fanática hoje acompanha a Fórmula 1 por conta da série, redes sociais e tudo mais. Esse público não vai se interessar em uma sexta-feira que só tem treino livre. Ah, porque as equipes vão testar lá o acerto da temperatura. Cara, primeiro que elas têm simuladores de altíssima geração, então que simulam de forma quase perfeita muito do que acontece. E segundo que, assim, hoje elas têm muita capacidade, né? Então, com um treino livre, se o treino livre for bem usado por elas, você já consegue testar muita coisa. Então, assim, tanto que o treino livre 2, ele raramente serve para teste. É mais para que as equipes meçam o ritmo de corrida, porque é o treino livre no mesmo horário da corrida do domingo, né? Mas, assim, é pouco, a nível esportivo é pouco. Então, eu vejo com bons olhos e acho que vai ser interessante. Sem dúvida alguma, vai ser bem interessante de ver essa tentativa nova da Fórmula 1.
É, sem dúvida nenhuma. Tem muito de onde tirar ideias novas, e pode ter certeza que a gente vai. Eu espero que se confirme de fato essa mudança para esse grande prêmio, porque a mudança de geração também é um fator interessante. O esporte em si, a Fórmula 1, ela está cada vez mais. E acho que cada vez mais vai se tornar um esporte sui generis, como, por exemplo, eu vejo o UFC em relação ao MMA, no caso. É totalmente à parte de tudo. É como a NBA para o basquete, é como a NFL para o futebol americano. São ligas à parte de tudo que acontece ao redor. São regras extremamente específicas, são competições extremamente específicas. Por mais que seja a Indy, um campeonato de altíssimo nível, a Fórmula 1, um campeonato cada vez mais forte, a NASCAR existe aí, a Stock Car, o WEC, são competições que não deixam de ter a essência do esporte automobilístico. Só que a Fórmula 1, ela é um evento totalmente à parte. E como um evento à parte, ela precisa ser diferente e ela precisa caminhar nesse momento para uma questão mais mercadológica, digamos assim, mas precisa ser muito mais atrativo. Precisa ter coisas, personagens, figuras. O esporte em si, ele vai ganhar outras caras. E vai continuar existindo, mas não da mesma forma. Vai acabar ganhando algumas nuances que antigamente não se imaginava e nem se aceitava que poderia existir, porque não tem a ver com a questão. Que corrida? É mecânico no carro, entende? É ter toda aquela questão clássica do esporte, muito mais romantizada, uma coisa mais antiga. Não é tanto mais o caso hoje, então é uma coisa muito mais profissionalizada, uma coisa tecnológica. É tudo nesse ponto que cada vez mais a Fórmula 1 tende a caminhar com esse novo público, porque fazer o quê? O esporte também, a motor, tende a mudar com o abandono gradativo dos carros a combustão, né? A entrada do universo elétrico. Isso vai transformar muito daqui a um tempo, mas enquanto tiver o esporte com os motores a combustão, isso com certeza vai ter muito pano para manga. Para falar em pano para manga, Dudu, chegou aquele assunto que a gente acaba tendo que comentar, porque é uma polêmica que simplesmente foi reacendida durante essa semana. Curiosamente, o estopim para essa situação não aconteceu exatamente agora, foi um pouco antes. No mês de março, O Bernie Ecclestone, que foi chefe da Fórmula 1, foi o manda-chuva da competição. Ele, dando entrevistas, ele disse que não considerava, digamos assim, ou não deveria considerar o Hamilton campeão em 2008, devido ao incidente que envolveu Nelson Piquet Júnior, Nelson Piquet, a equipe Renault, Flávio Briatore, etc., né? Então, abre aspas ao que disse o Bernie Ecclestone. Decidimos não fazer nada. Queríamos proteger o esporte e salvá-lo de um escândalo. Havia uma regra que dizia que a posição de um campeão mundial era intocável após a cerimônia de premiação da FIA. Então, assim, o Hamilton recebeu a taça e tudo ficou bem. Mas tínhamos informações suficientes naquele momento para investigar o assunto. Segundo o regulamento, devíamos ter anulado a corrida em Singapura por essas condições. E devido a esse momento, Felipe Massa, ele voltou à cena em função disso. Ele declarou ao motorsport.com que pode ir atrás de justiça, depois do que o Bernie Ecclestone afirmou, de que tinha condições de poder, obviamente, anular o que aconteceu, anular a prova devido a todo o incidente que foi causado pelo acidente. E o Felipe Massa vê como injustiça o que aconteceu naquele grande prêmio, e ele está interessado na ideia de buscar justiça. Ele disse que está indo atrás para entender tudo isso. Então, vou até colocar as aspas completas do Felipe. Então, depois de 15 anos, nós ouvimos que o dono da categoria fala que soube em 2008, junto com o presidente da FIA, e eles não fizeram nada para não sujar o nome da Fórmula 1. Isso é muito triste. Você sabe que uma coisa foi roubada, o resultado dessa corrida era para ser cancelado e eu teria um título. No final, quem mais saiu perdendo com esse resultado fui eu. Estamos indo atrás para entender tudo isso, então. E o Felipe Massa, obviamente, caso vá atrás de alguma coisa, seria para buscar essa reparação, né, Dudu? Eventualmente o Bernie Ecclestone aparece, e sempre quando ele aparece tem alguma coisa acontecendo para dar aquela pulga atrás da orelha. Mas sobre essa questão do Felipe Massa de estar buscando requentar essa situação em 2023, tudo isso, analisar as opções legais nessa altura do campeonato é meio complicado, né? 2023, 15 anos depois. É complicado a gente poder ter que discutir esse assunto ainda em 2023, mesmo que ainda seja aquela sombra que ficou em todo aquele campeonato de 2008, que teve um fim também muito, muito épico, tudo que aconteceu.
Maurício, como eu comentava com você em off, eu honestamente não queria ter que estar falando sobre isso, mas o ofício jornalístico nos obriga, porque foi algo que ganhou repercussão mundial, né? A imprensa internacional falou disso. Primeiro que, assim, eu já aviso logo, tá? Eu sou completamente contra isso que o Felipe Massa quer tentar e explicando por quê. Primeiro que eu já acho errado a imprensa, né, esses órgãos darem muito palco, criarem muito caso em declarações do Bernie Ecclestone. Primeiro que o Bernie Ecclestone, assim, ele já saiu da Fórmula 1 há alguns anos. A gente que acompanha mais tempo sabe que nos últimos anos ele já não estava batendo muito bem na cabeça, ainda mais agora. É um cara que teve seus ganhos, mas ao mesmo tempo deixou algumas heranças muito ruins que a Fórmula 1 sente até hoje. E, assim, vale lembrar também, nem vou entrar muito nesse mérito, mas o Bernie Ecclestone já foi criticado publicamente algumas vezes pelo Hamilton por algumas declarações. Então, óbvio que também alguma coisa que ele vai falar que saiba que vai ser contra o Hamilton, ele vai dar aquela alfinetadinha, né? Tem esse componente também. Quanto a isso que Felipe Massa quer tentar, Maurício, eu acho que me incomoda ver o Massa tentar fazer isso, me incomoda a forma como a gente está tratando aqui. Que principalmente a nossa imprensa, né, tem tratado isso de uma forma muito benevolente em relação ao Massa por ser um piloto brasileiro. E isso acaba inflamando o público também, o público vai na onda do Massa. Porque assim, Maurício, isso simplesmente não tem cabimento. Sabe por que não tem cabimento, Maurício? Porque isso é uma opinião que eu vou dar. O que aconteceu? O Massa, ele quer a anulação da corrida, como você falou. E o Massa, ele se sente prejudicado por conta do que aconteceu lá em Singapura, né? Porque o acidente do Nelson Piquet gerou um safety car. Naquele safety car, todo mundo foi pro box e foi aquele famoso e maldito safety car que o Massa saiu arrastando a mangueira de combustível da Ferrari. E foi prejudicado por isso. Só que assim, o Briatore. Primeiro, o Briatore ele fez uma sujeira gigantesca. Esse cara tinha que ser banido da Fórmula 1. Tipo, ele foi banido, mas depois voltaram atrás, né? Hoje ele é amigo lá do Domenicali, né? Ele conversa com chefes, amigo do Toto Wolff. É uma loucura. Esse cara nunca tinha que chegar perto de um paddock da Fórmula 1 de novo. Mas o que o Briatore fez, o que a Renault fez ali, é passível de todas as punições possíveis. Mas são as punições a ela, Renault. O Briatore, não foi o Briatore que acendeu lá a luz verde para o Massa sair arrancando com a mangueira no pit da Ferrari. Aí o Massa se resolva com a equipe dele, quem que errou da equipe dele. Porque até estava discutindo isso em um grupo recentemente, uma pessoa até comentou: ah, mas você tem que considerar a situação de pressão ali do campeonato, com todo mundo no box. É, mas a parada foi para todo mundo. Todo mundo foi pro box. Todo mundo estava em situação de pressão. O Hamilton estava brigando pelo campeonato com o Massa. E o Hamilton parou sem nenhum problema. E aí acontece com o Massa isso, tipo, agora ele quer. Tem outra questão aí também, Maurício. O Massa, ele não foi campeão mundial. Ele terminou a carreira sem título. Então, para ele, é muito conveniente usar esse argumento. Quem assistiu 2008 vai lembrar, o Massa teve vários erros durante o ano. O Massa errou sozinho na Austrália, abandonou. O Massa errou sozinho na Malásia, quando era segundo, rodou sozinho, abandonou. O Massa era líder em Mônaco, saiu da pista sozinho, perdeu a liderança e depois chegou em terceiro. O Massa rodou 6 vezes em Silverstone na pista molhada. Teve o motor que explodiu na Hungria. Foram várias coisas. Assim como o Hamilton. A gente fala do Massa, mas o Hamilton também. O Hamilton no Japão, ainda no circuito de Fuji, né? Teve uma corrida desastrosa. O Hamilton no Bahrein bateu no Alonso. O Hamilton no Canadá teve aquele acidente bizarro, né? Você vai lembrar que o Raikkonen parou na luz vermelha no box, o Hamilton não viu e
Aquela ali foi
acertou ele, né?
pastelão.
Aquilo ali foi uma brincadeira, né? O cara, uma
Pastelão.
batida de trânsito, né? O cara não vê o outro na frente no sinal vermelho. É, os dois cometeram muitos erros, né? Então, assim, é uma forma também dele apagar esses erros, né? Porque agora, quando ele
Sim.
falar de 2008, ninguém vai falar de algum erro que o Massa cometeu ao longo do ano que lhe tirou um ponto que foi prejudicial. Vão falar de Singapura, né? E ele vai alimentar isso. É, eu fico triste por ver o Massa fazer isso, porque nunca me pareceu muito, sabe, do feitio do Massa. O Massa nunca foi um cara polêmico, nunca foi um cara de ficar limitando esse tipo de coisa na carreira. Sempre foi um cara muito tranquilo nesse sentido. Até hoje, ele sempre falou desse caso Singapura, óbvio. Ele já deu algumas declarações de que se sentia prejudicado, mas nunca de uma forma assim, tipo, vou querer justiça, isso foi um absurdo, não sei o quê. Como algo que aconteceu, e de repente, agora, 15 anos depois, ele quer entrar na justiça e tudo mais. E sem contar que, Maurício, tem outra questão também. Acho que até para o próprio Massa pensar um pouco, né? O Massa não tem nenhum título, como eu citei, aí para devolver para você. Pô, o cara tem um título desse jeito? Acho muito ruim para ele, sabe? Tipo, ah, imagina, o cara foi. Você é campeão do mundo? Sou. E aí, como é que você foi campeão? A última corrida tá então. Eu perdi o título. Aí, 15 anos depois, eu entrei na justiça e ganhei o campeonato. Cara, não é legal para ninguém, ninguém vai comemorar. Tipo, a gente vai ver nas redes sociais, Massa, mas tipo, se o Massa tivesse ganho naquele 2 de novembro de 2008, tivesse ganho o campeonato, cara, o Brasil ia parar, ia ser uma festa absurda, ia todo mundo comemorar muito. Hoje as pessoas não vão fazer isso. Vão anotar, vai mudar lá no papel, Massa campeão. Se é oficialmente, mas simbolicamente não vai ter aquela coisa da comemoração, da festa, do êxtase. Aí pro torcedor brasileiro que passou 15 anos vendo isso com tristeza, né? Passa aquele, o Hamilton passando o Glock na TV, você fica triste, puta, cara, na última curva. Aí para refazer essa memória depois, ó, galera, é o seguinte, ó. Todas as lágrimas que vocês choraram por 15 anos não valeram de nada, tá? Na verdade, ele foi campeão. Cara, isso é uma brincadeira, né? E aí eu fico me perguntando, né, só para devolver para você. Eu fiquei me perguntando isso esses dias, né, vendo a repercussão. Imagina o que passa na cabeça do Hamilton. Sabe, imagina o Hamilton chega um dia para treinar, para discutir com os engenheiros, lá dia de expediente normal na Mercedes. Aí chega um assessor dele e avisa: Ó, você tá sabendo que o Massa quer tirar seu título na justiça? Cara, imagina o que é que o Hamilton deve achar. Ele deve rir na cara do assessor, né? Porque não tem o mínimo cabimento.
Essa é uma daquelas situações assim, é que assim, é difícil, cara. Porque você citou inúmeras ocasiões em que o se si poderia ser completamente outro, né, o campeonato. Tornaria o que aconteceu em Singapura irrelevante. Acho que a situação da Hungria, para mim, foi a pior de todas, porque, cara, foi absolutamente do nada aquilo. E tava tudo perfeito, tava tudo perfeito. Mas o que que acontece? Poderia ter acontecido o seguinte: ele poderia ter ganho aquela corrida na Hungria e poderia ter sido totalmente diferente em Singapura. Poderia ter sido outra coisa a corrida. E poderia ter acontecido a mesma mutreta, mas com na mão de outro piloto, e outro piloto ia se prejudicar. Ou não. Outra coisa, o Massa poderia simplesmente ter feito aquele pit normal. Ele poderia não
Exato.
ganhar aquela corrida. Mas ele poderia terminar numa posição que lhe daria pontos suficientes para ganhar o campeonato depois. Ainda tem isso. São vários sis no meio disso. Acho que o que mancha o campeonato é não tem nada a ver com o título, é mais a ocasião, porque você tem uma equipe, um chefe de equipe e um dos pilotos envolvidos numa. É uma coisa tão bizarra de você observar. É tudo para ganhar uma corrida, não é para ganhar um campeonato, para ganhar uma corrida. É uma coisa tão pequena, e você vê, o Briatore nunca foi flor que se cheirasse. O trabalho dele na Benetton teve aqueles vários poréns de 94 e tudo mais. Você olhar se o carro dele era envenenado ou não, tudo isso. O Briatore nunca foi um cara de confiança. E você tinha o Nelsinho, que até então parecia ser um piloto extremamente normal. Normal, quando eu digo de ser um cara sem causar nenhum tipo de grandes problemas, né, incidentes, até aquele dia. Apesar disso, o Alonso, se ele, foi beneficiado direto da situação, mas então o que torna também o Fernando Alonso não tão inocente nessa história, porque ele provavelmente é impossível não ter alguma ideia daquilo.
É, inclusive, era isso que eu ia comentar, Maurício. Assim, falando agora, isso aqui é uma convicção, não é uma informação, porque não temos informações. Eu acho
Sim.
improvável que o Alonso não saiba de nada. Ele pode
Muito
não
difícil.
ter informações ali, sei lá, do núcleo, sabe? O cara não tava na reunião que decidiu isso.
Sim.
Mas eu acho muito difícil que o Alonso, tipo,
Em algum
aconteceu aquilo
momento.
tudo, ele não fazia ideia de, tipo, do que rolou. Acho muito
Muito
difícil.
difícil, muito difícil. Ainda mais que ele e o Briatore eram muito próximos como
Exato.
chefe. Assim, é muito difícil, porque ele também não foi exatamente limpo com o Hamilton em 2007, teve todas as tretas com a McLaren, mas foi uma coisa muito da equipe mesmo, da cabeça ali do time principal. Mas assim, o Felipe Massa não precisa disso. A carreira dele foi muito boa dentro do possível. Ele venceu, cara, ele pilotou na Ferrari, ele é até hoje uma grande figura da Ferrari. Eu diria que ele, mesmo tendo tido, sei lá, começando 2006 até 2013, 7 anos de Ferrari, quase tanto, mais tempo que o Rubens Barrichello. E ele atingiu, talvez, um nível de importância para a Ferrari que muitos pilotos que foram campeões pela Ferrari nunca tiveram. A forma como ele é tratado dentro da equipe, como ele é respeitado, a forma como ele é ligado à Ferrari, muitos pilotos que foram campeões por lá nunca foram. Isso é uma coisa que não se tira dele.
Ele foi, Maurício, só para completar, até chequei aqui enquanto você falava. Ele é o terceiro piloto com mais corridas na história da Ferrari. São 139. Só o Raikkonen que teve duas passagens, né? Foi o segundo e o primeiro aí, inegavelmente, não tinha como ser outro, senão o
Schumacher.
Schumacher, que é a grande lenda da história da Ferrari. Mas tirando o cara que é a grande lenda da equipe. E um outro que teve duas passagens e é o último campeão pela Ferrari. O Massa é o piloto com mais corridas pela equipe. É uma história muito grande, né?
É muito grande e ele teve uma trajetória muito muito diferente de todas, né? Começou na Sauber, teve um ano fora, voltou, mas sempre tendo uma carreira ali sendo preparada para ser o futuro da Ferrari, conseguiu por um certo momento ser o cara da realidade, até aquele acidente também aconteceu com ele. Enfim, ele passou por muita coisa na carreira. Acho que eu entendo toda a sensação de injustiça, muitas vezes, de você ter lutado muito para conseguir uma coisa, mas não deu, não era para ser. Teve a questão do acidente, o incidente de Hockenheim em 2010. Tudo isso fica marcado na história do piloto, assim como o Barrichello teve a história da Áustria em 2002. Aquilo nunca vai sair da trajetória dele, mesmo ele sendo um piloto fenomenal, mesmo sendo um piloto que representou muito bem o automobilismo brasileiro em muitos momentos. Mas acho que aqui a questão, não, para mim, não é nem a questão de sensação de injustiça, mas. 2023, gente. Cara, beleza, fazer o quê? Não vai mudar o que aconteceu. É que nem você falou. O que as pessoas passaram em 2008, não vai, ninguém vai tirar aquilo das pessoas. Ninguém vai mudar o que aconteceu com a reação das pessoas. É uma sensação mais de, ok, tá reparado, e agora o que é que a gente faz? Tipo, vai recuperar o título ali, o que que vai fazer depois? Vai fazer carreata? Não tem o que fazer. Você fica meio que. É isso. Mas por outro lado, acho que para mim o ponto problemático de toda essa polêmica é óbvio que quem tem causa, assim, quem causa esse problema é obviamente o Bernie Ecclestone, porque se ele que. Enquanto presidente da Fórmula 1 e ao lado do Max Mosley, se eles, que na época tinham condições, e acho que é interessante a visão deles sobre não queimar o esporte, de não trazer uma sombra para o esporte, mas tivemos muitas coisas dessas, no futebol, tivemos escândalos, e o futebol segue aí. O futebol italiano passou por vários escândalos e segue vivo e forte. Você tem esquema, você teve esquema de manipulação de resultado no futebol brasileiro, e o campeonato brasileiro segue firme e forte depois de quase 20 anos. Então você entender que. Eu entendo que é uma preocupação realmente importante você se zelar pela imagem da competição, zelar a imagem do esporte. A Fórmula 1 é o máximo, né? Seria muito feio para a competição, de fato, você ter um escândalo daqueles, mas você colocar debaixo do tapete meio que torna tudo meio cinzento ali. Você meio que gera a sensação de, tá, vale tudo quase, né? A sorte do Bernie Ecclestone é que esse tipo de coisa só veio à tona no ano seguinte. Porque se tivesse vindo à tona naquele momento em que o campeonato estava no fim ou recém-acabado, aí sim o escândalo estaria formado mesmo. Só que você ter a possibilidade de, olha, fizeram uma coisa muito errada que não pode ser feita. Alguma coisa devia ter sido feita. Só que foi feita meio que tarde demais. Em esportes, é muito difícil você querer mexer no que já foi feito dentro da pista, dentro do campo, dentro da quadra. Você não consegue mudar a sensação. É simbólico somente, né? Você tirar a medalha de um atleta do atletismo que estava com doping. Não é a mesma coisa que você ter ido para a pista e corrido e ganhado na pista. A sensação de justiça pode se fazer, mas para o esporte em si é meio inócua a coisa. Você não consegue desfrutar daquilo da mesma forma. E mesmo que essa seja a preocupação de fato, eu tenho a dizer que o Bernie Ecclestone, ele se preocupou não só com a imagem da Fórmula 1, mas com a imagem dele enquanto chefe. Porque aquilo ia ser o fim da carreira dele. Ou não, ou ia ser motivo para ele ficar com cabelos ainda mais brancos na época. Mas ia respingar nele, com certeza, no Max Mosley também. Porque eles souberam daquilo e agora que eles já estão há anos longe daquilo, o Max Mosley até nem está entre nós. Mas agora não faz mais diferença falar nisso. Ah, a gente lá tá. Cara, esses caras estão longe do circo. Não faz mais diferença eles falar nisso, falar que não fez nada e fica por isso mesmo. É, mas só mostra o quanto o Bernie Eccleston, enquanto gestor da Fórmula 1, por mais que tenha conseguido trazer a Fórmula 1 a um certo patamar de respeitabilidade, ao mesmo tempo, a presença dele também trouxe sombras que não deveriam existir. E essa é uma delas. Acho que o fato dele ser muito conservador com vários aspectos e de ter sido um pouco mais exótico em outras, no caso de trazer corridas que não faziam sentido nenhum para o circo da Fórmula 1, de tentar criar coisas assim que não faziam sentido, que nem aquela história que ficou para as lendas, né, de fazer chuva artificial. Ele foi um showman, sempre foi um showman, mas esse é um dos lados ruins do Bernie Eccleston. É um cara que, por onde passa, deixa um rastro, nem sempre bom. E acho que o fato dele não ter feito nada e ter feito questão de não fazer nada em nome da aparência, meio que, obviamente, só reforça o quanto aquele campeonato teve essa mancha, esse asterisco. Mas que, para mim, é irrelevante o suficiente para dizer que, cara, levanta um si no meio de muitos sis que aquele campeonato tem.
E um caso como esse, Maurício, para você conseguir o que o Massa almeja, você tem que ter algum tipo de prova cabal, assim, sabe? Tipo, o Bernie Eccleston jogou pro ar que já sabia. Aí vai usar como base um diálogo que teria havido entre o Charlie Whiting e o Nelson Piquet pai em Interlagos em 2008, em que o Piquet teria dito pro Charlie Whiting, ó, meu filho bateu de propósito, tá, mas beleza, mas tipo, quem da Renault falou isso? Cadê o chefe sendo interrogado? Tipo, isso foi aparecer em 2009, né? Mas assim, naquele momento, né, ainda é uma coisa muito supérflua, né? E aí, o que eu acho é o seguinte, Maurício, até para completar. Eu acho que a Renault, ela jamais poderia ser considerada vencedora do Grande Prêmio. Porque no ano seguinte, foi comprovado que existiu uma armação para a Renault ganhar. Então, assim, hoje, na estatística da Fórmula 1, se você pesquisar GP de Singapura de 2008, o Alonso é vencedor. Numa corrida em que foi abertamente manipulada para ele. Isso eu acho uma loucura. É mais ou
Sim.
menos o que acontece na Olimpíada. Você tem uma corrida lá de 100 metros rasos, como aconteceu, sei lá, com Ben Johnson lá atrás em 88, né,
Sim,
que ficou muito
exatamente.
famoso. Ele ganhou a corrida. Aí, 2 dias depois, saiu lá o exame. Pá, dopado. Cara, você não vai, tipo, tirar todo mundo da corrida, vamos fazer de novo. Tira ele da corrida e deixa o resto. Eu tava ouvindo até um podcast recentemente, o Café com Velocidade, que é um podcast que eu gosto bastante, e eles estavam usando um argumento que eu concordo. Tipo, cara, a manipulação de uma equipe não pode ter o poder de mudar o resultado de todo mundo. Assim, tipo, se é uma tramoia de várias equipes, tem muita gente envolvida, aí tudo bem, mas assim, a Renault provocou um acidente de propósito do seu piloto para que o outro piloto dela fosse beneficiado pela estratégia. Aí você vai anular Rosberg, que foi o segundo, Hamilton, que foi o terceiro, Glock, Vettel, Raikkonen, eu tô até aqui colando a classificação. Você vai anular todo mundo por causa da maracutaia da Renault, você tem que excluir a Renault e o resto continua. Se vai, tipo, o Rosberg chegou em segundo, a gente vai deixar essa corrida sem vencedor ou vai dar a vitória pro Rosberg? Aí é outro debate que a gente pode ter.
É muito
Mas
maluco. É que nem
é.
você querer chegar e discutir, aproveitando a questão de uma polêmica e provocar. O que que você vai fazer? Vai tirar o título do Schumacher de 94 porque ele bateu no Damon Hill? Não vai fazer diferença se você fizer alguma mudança nisso. Já aconteceu. O Damon Hill já ficou estressado com aquela batida e ficou chateado. Não vai tirar o que aconteceu, né?
Pronto, até para ir para um exemplo que muita gente discutiu, eu vi muita gente trazendo isso na gringa, né? Porque assim, isso é outra coisa que me incomodou, né? Como às vezes a gente muda muito a análise por ser um nosso, né? Na mídia, nas repercussões internacionais, eu vi a grande maioria das pessoas criticando essa tentativa. E aqui no Brasil, vi muita gente defendendo, por ser um brasileiro, né? Mas o meu ponto é o seguinte, cara, por exemplo, 2021, que tem toda a polêmica lá do Michael Masi, você acha que o Hamilton, a essa altura da vida, vai no tribunal para querer tirar o título? Cara, vai tentar de quê? Não vai conseguir nada. Sem contar que, assim, não foi uma manipulação a favor do piloto, foi uma decisão errada do direito. É pronto, é como num jogo de futebol, tipo, um juiz marca um pênalti que não foi pênalti. Aí você vai anular o jogo inteiro por causa de uma decisão errada. Se for como você falou, uma máfia do apito, um esquema de manipulação, aí você citou, por exemplo, a máfia do apito no Brasil. Por que que anularam 13 jogos? Porque descobriram que havia uma máfia.
Sim, a
Se é
mesma
um
coisa
erro
na Itália.
normal, exato. Se é um erro normal, você não tem por que anular, porque erro acontece. Então, assim, eu acho que é o Massa querendo alimentar uma polêmica, e acima de tudo, ele vai fa querer fazer o nome dele. Porque agora ele vai, como eu disse, pro resto da vida, todas as entrevistas que ele der, ele vai ser perguntado sobre isso e ele vai falar a mesma coisa, que ele deveria ser o campeão. E muita gente aqui no Brasil vai comprar essa ideia. Então, pro Massa é muito conveniente também, mas honestamente, não vai dar em nada.
Eu tenho certeza que isso não vai apenas manter a polêmica no ar, o assunto vai ficar em suspenso. Bom, um dos últimos temas para a gente tratar aqui, acho que o Grande Prêmio da Austrália teve um recorde, que foi o número de bandeiras vermelhas. Pela primeira vez na história da Fórmula 1, três bandeiras vermelhas foram acionadas numa única corrida. E houve críticas dos pilotos. Então, o Fernando Alonso até afirmou que os pilotos vão até a FIA fazer um questionamento sobre essas bandeiras vermelhas no Grande Prêmio da Austrália. O Alonso disse ter ficado surpreso com as bandeiras, para ser honesto. E também teve o acidente do Alexander Albon, que foi o que gerou uma delas. E o próprio Alonso disse que não estava muito feia a coisa naquele momento. Mas essas dúvidas, né? Já houve um certo exagero em Jeddah sobre o safety car, num trecho ali que já estava mais ou menos dominado o carro que havia parado, e na Austrália a polêmica voltou com umas bandeiras vermelhas. A direção de prova esse ano anda bem complicada, Dudu, nesse quesito de agradar aos pilotos, de mostrar que estão tomando a decisão correta. A gente já vinha comentando desde o ano passado que ter tirado o Michael Masi não resolveu esse problema. Trouxe outros problemas. E, pelo visto, a FIA não conseguiu resolver ainda. Não conseguiu encontrar uma solução para o problema que ela mesma acabou criando.
Tava mutado, né? Agora mesmo, por isso que demorei. Maurício, assim, eu tava vendo algumas repercussões, né? E eu vou repetir o que eu falei na semana passada da minha opinião sobre esse assunto. Eu acho que, honestamente, eu não sou contra o que aconteceu ali no final em relação às bandeiras vermelhas. Acho que, assim, a gente tem que tomar cuidado para não virar uma banalização. Que qualquer acidente vira bandeira vermelha, não é isso. Mas assim, foi o que eu disse à Beatriz. Final da corrida, você vai ter um final ali com safety car, um final com em que ou com que não vai dar tempo de relargar. Cara, bota uma bandeira vermelha e vamos terminar a corrida. Eu me lembro, eu citei isso aqui semana passada, ano passado em Monza, que a corrida acabou com safety car e aí o público caiu de pau em cima da FIA, da Fórmula 1. Cara, como é que termina em safety car? Que chatice! Todo mundo ficou esperando o final e não rolou. Cara, dá mais emoção. Eu acho que as equipes, elas, em sua maioria, são contra, vários pilotos se manifestaram, mas às vezes eu acho que a gente fica dando muita trela para isso, sabe, Maurício? No sentido de, tipo, é uma parada que é legal pro esporte, é legal pro espetáculo, mas não, porque. O Verstappen reclamou, claro que o Verstappen reclamou, ele era primeiro. Ele correu o risco de perder a corrida, óbvio que para ele era melhor um safety car ali que acabava a corrida. Mas imagina, cara, uma corrida modorrenta como foi a da Austrália, foi modorrenta, a verdade é essa. Aí uma batida no final, opa, safety car, opa, bandeira vermelha, vai ter relargado, ah não. Safety car aí na pista, não vai dar tempo de relargar, acabou a corrida. Cara, é um anticlímax absurdo. É uma categoria em que os pilotos disputam para ver quem chega na frente. e a corrida acaba sem disputa. Vai contra o próprio sentido do esporte. Então, assim, é o que eu digo. Não dá para banalizar, tipo, o tempo inteiro. Volta 2, acidente, bandeira vermelha. Volta 10, acidente, bandeira vermelha. Tipo, a não ser que seja necessário. E só quem tá na pista para dizer se é necessário ou não. Mas em relação... E a Fórmula 1 já deveria ter isso, inclusive. O que eu comentei aqui até em Monza, ano passado. Uma bandeira vermelha de competição. Que é tipo, ó... Como, por exemplo, tem... É, não é isso que a Fórmula 1 acho que vai fazer e tem que fazer. Mas, por exemplo, a NASCAR tem lá a prorrogação, né? Tipo, ó, bandeira amarela faltando X voltas para acabar, não vai dar tempo de o pace car sair, vamos ter mais 2 voltas de corrida, vamos garantir um final. Só que aí, obviamente, os pilotos vão querer reclamar, porque, primeiro, eles são muito chatos, segundo, porque, assim, a Liberty tá chegando agora e fazendo isso. Então, esse público da Fórmula 1 e os pilotos que foram criados em outra geração, eles não são acostumados a isso. Então eles vão reclamar porque é uma coisa muito fora de costume para eles, né? Eu vi uma entrevista do Lando Norris falando sobre isso e eu vi alguns argumentos que o Norris deu que são bizarros. Tipo, ah, porque isso pode gerar injustiças, você ter um azar de ser tocado por um piloto na largada e perder sua corrida. Aí ele falando que era melhor por conta disso você ter uma largada lançada, né, em vez da parada. Ah, cara, então vamos acabar com a. Vamos fazer que nem a Indy. Vamos acabar com a largada parada. Vamos fazer largada lançada na volta 1, porque imagina, o cara fez um quali perfeito, largou em terceiro e aí foi tocado na primeira curva e caiu para último. Coitado, né? Que azar. Vamos fazer largada lançada? Isso não existe, cara. Isso é um argumento, na minha opinião, bizarro. Ele falou que teria sido mais direto se acabasse atrás do safety car, cara. Isso aí é pensar demais, tipo, no corporativismo da equipe, dele mesmo, e não pensar no público. Imagina o público que tá em casa, os milhões de pessoas que estão na TV, o público que vai para o autódromo. Imagina se você vai para o autódromo, paga uma grana absurda, passa o fim de semana inteiro lá tomando chuva, sol na cabeça, 3 dias no concreto, e aí na hora que você vai ter um final emocionante, os caras metem um safety car lá, acabou a corrida. Cara, que anticlímax, né? Então, cara, honestamente, eu sou a favor dessa questão da bandeira vermelha de competição. Acho que a Fórmula 1 perdeu uma grande oportunidade disso em Abu Dhabi 2021. Ah, vamos nós falar de Abu Dhabi 2021. Mas quando aconteceu aquilo em Abu Dhabi, que o Masi não deu a bandeira vermelha, curioso, né? Hoje em dia todo mundo criticando a bandeira vermelha. Lá atrás todo mundo falou que tinha que ter dado a bandeira vermelha. Mas quando ele não deu, muito se comentou, cara, a Fórmula 1 não tem um regulamento que você possa dar a bandeira vermelha assim, de competição. Ah, vamos dar a bandeira vermelha para ter um final. Era a hora ali naquele momento que a discussão estava quente, em voga, de você trazer aquilo para as equipes conversarem. Só que a gente ficou muito focado, a gente, que eu digo público geral, focado no Michael Masi. Tem que tirar o Masi, tem que sair o diretor de prova, isso. E a gente não focou em outros problemas que eram realmente importantes a gente debater. E a imprensa internacional noticiou ano passado, né? As equipes sentaram em algum momento para discutir essa questão de bandeira vermelha de competição depois de Abu Dhabi. Eles sentaram em 2022 para discutir isso e não teve acordo. E aí eu fico pensando, né, Maurício, como que a Fórmula 1, ela parece o cachorro tentando morder o próprio rabo, né? Ela corre atrás das coisas para ela, só que aí tem que passar pelas equipes, tem que passar pela FIA, pela ali. Cara, é um processo muito político e complicado. A gente citou agora há pouco a MotoGP. A MotoGP botou sprint em todas as corridas. Ah, mas as equipes vão reclamar. Beleza, se der errado esse ano a gente muda. Mas vamos fazer. Porque para nós, para a categoria, para o esporte é melhor, então vamos fazer. Ou então, por exemplo, a própria. Muito se discute, já se discutiu em outros tempos, a questão da prorrogação na Indy. Né? Ah, a prorrogação que tem na NASCAR poderia ter na Indy, a Indy nunca adotou porque ela não quis. Mas se ela quisesse adotar, ela ia adotar e pronto. Ah, mas as equipes talvez não gostassem. Beleza, vamos fazer o teste, vamos fazer a temporada assim. Se as equipes não gostar, ou se der errado, aí a gente muda. Mas vamos testar. A Fórmula 1 não. A Fórmula 1 ela quer fazer, não. Vamos criar a bandeira vermelha de competição? Vamos. Para animar as corridas, para no final a gente ter relargadas legais, não sei o quê. Mas aí tem que passar pela Mercedes, que tem que passar pela Williams, que tem que passar pela Aston Martin, que tem que passar pela Ferrari, que tem que passar pela Haas. Cara, é um processo muito enfadonho, né? Então, assim, a Fórmula 1 ela perde oportunidades de mudar. E é isso, né, Maurício? Assim, a gente teve um final que, bagunçado à parte. Foi emocionante. Foi uma loucura aquele final na Austrália. Animou todo mundo. Tipo, todo mundo de madrugada levantou. Pra, tipo, agora vamos ter 2 voltas de pauleira. E tá dando essa repercussão. Eu honestamente não entendo.
A cultura, para mim, é muito questão da cultura. Acho que o americano, em geral, ele tem menos rodeio para fazer mudança, mas principalmente para privilegiar a competição. Acho que isso é muito do americano em questão de esporte. Ele não tem medo de mudar para competir. Eles não têm medo de competir. Se tiver que perder, eles perdem. Não tem essa. Paciência, tenta de novo depois. É, o europeu, para mim, ele é muito mais assim, o meu pirão primeiro em relação à competição.
Exato, exato.
É, mesmo os europeus no futebol, por exemplo, usando exemplos de outros esportes, mesmo no futebol, quando há um certo privilégio para a competição, ainda se tem um certo privilégio a quem ainda tem um certo poder. Isso é uma questão meio do europeu, indiferente do americano. É uma cultura esportiva muito diferente. É, os europeus são muito mais tradicionalistas, digamos assim. Eles gostam de certas coisas assim, daquele jeito, e assim que tem que ser.
São muito conservadores, né?
São
Muito
muito mais
conservadores.
conservadores nesse quesito. É, principalmente quando se trata de mexer no que costuma dar certo para eles, né? No caso, tem gente se dando bem. E essa questão também de você ter uma centralização muito maior, no americano, em alguns momentos, acho que a liga tem um poder muito maior do que necessariamente os integrantes dela, torna a coisa um pouco mais simples de resolver. Por mais que haja um consenso, normalmente se busca um certo consenso também. É, mas a cultura facilita ver o consenso. Tá, ok, a gente não concorda, mas beleza, você tem um. Vamos tentar. É, as mudanças elas conseguem ser feitas, e acho que a abertura para em relação a mudanças ela é muito maior no esporte americano do que no esporte europeu. Porque se você vai discutir uma mudança, bandeira amarela, bandeira vermelha de competição, assim, enfim, para mudar um número de equipes na Fórmula 1. É uma novela que provavelmente
Exato.
pode se arrastar. E há aquela coisa, não, a gente não quer ninguém aqui. Já é uma mudança muito drástica de pensamento. É, o europeu, acho que é um pouco também aqui. Nós adotamos um pouco esse conservadorismo do europeu também. Acho que não sei se pelas questões de ter muita raiz portuguesa, de ter muito. É, essa mistura muito grande de culturas, mas aqui também se tem essa coisa meio enraizada de ter muita dificuldade para lidar com mudanças, de ter aquela rejeição a mudanças muito grandes, de ser mais fechado. Então, principalmente quando se fala de esporte, a competição ela é muito muito vista como não, eu quero ganhar, mas você não pode ganhar mais do que eu. É muito isso que eu vejo na Fórmula 1 e não é muito comum de ver na Indy, em outras competições de automobilismo americana. É cultura, não adianta. São duas coisas que você está olhando para uma maçã e para uma pera, não tem o que fazer nesse quesito. Você vai querer comer uma maçã querendo ter gosto de pera. Só que a gente tem que também ter aquela coisa: olha, vocês querem deixar de ser uma competição europeia e ser uma competição global? Vocês também têm que dar o braço a torcer em alguns momentos, né? É, não é uma competição só europeia. A Fórmula 1 corre só na Europa? Não corre só na Europa. Ela corre na Ásia, nos Estados Unidos, corre na América do Sul, corre no Canadá, no México. Ainda não corre na África, mas quem sabe um dia pode voltar a correr na África. É, corre na Oceania também, na Austrália, se a gente considerar a Austrália a Oceania no para automobilismo. Então, a cultura da Fórmula 1 precisa ser mais aberta. Tudo bem que as instituições ali, as equipes, os dirigentes, a maioria seja europeia. Agora a dona da Fórmula 1 não é, mas o core realmente da competição, o coração da competição é europeu. E você precisa lidar com isso. Mas é muito ruim de ver que até os pilotos são bastante entranhados com essa cultura
Exato.
de ser meio. Até para uma coisa que vai melhorar para eles. Deles estarem, sei lá, com dificuldade de competir, eles têm essa dificuldade de conseguir se abrir para essa mudança. Às vezes é meio difícil de entender, mas a gente observando também até a nossa realidade aqui no Brasil, muitas vezes, a gente fica meio, tá. A gente entende um pouco essa questão do raciocínio, de ser mais fechado à mudança, mas falta uma certa disposição de dizer por que não, ou de vamos pelo menos tentar. Acho que falta essa iniciativa.
Eu acho que o que torna essa questão dessa forma, como você falou, Maurício, pelo menos em relação a nós aqui, né, esse conservadorismo que a gente abraça, é porque a Fórmula 1, desde sempre, ela foi colocada no automobilismo mundial como a principal categoria. E a gente se acostuma muito a ver isso aqui no Brasil, né? Tipo, a Fórmula 1 é a única categoria, entre aspas, que presta. E aí você foi difundindo a ideia do automobilismo europeu como o automobilismo que deve ser seguido. E isso faz com que exista, por exemplo, um certo pé atrás das pessoas com o automobilismo americano, né? Safety car com bandeira amarela na Índia, na NASCAR. Tipo, nossa, mas que chacota, né? Todo safety car é bandeira amarela. Mas, pô, toda relargada é emocionante, porque eles juntam um pelotão, coisa que a Fórmula 1 poderia fazer mais. Então, assim, por conta disso, a gente abraçou esse conservadorismo, né? Que a gente leva, o público leva a Fórmula 1 como a categoria principal, como exemplo a ser seguido em tudo. E aí, qualquer coisa que vem de fora, o público tem até um certo, quem é mais hardcore da Fórmula 1 tem até um nariz empinado. Tipo, ah, a Fórmula 1 não tem que aprender nada com a NASCAR, porque a NASCAR é teatro. A Fórmula 1 é, cara, mas é tudo automobilismo. Todo mundo aprende uma coisa um com o outro, sabe? Não tem como. E é isso, sabe? Tipo, não faz mal. E acho que mudar em nome do esporte, mudar para que você tenha um esporte mais movimentado, é legal. Tipo, ah, os pilotos não gostaram por quê? Porque tava todo mundo de pneu frio. E poderia causar acidentes. Primeiro que, assim, eles são pilotos profissionais, né? Então, eles têm que lidar com isso. E segundo, que, assim, cara, em algum momento vai acontecer alguma coisa. Já imaginou, por exemplo, Spa 98. O Coulthard rodou no meio da pista, lá bateu, levou 13 carros com ele. Agora vamos fazer largada lançada, porque não pode mais ter largada parada, porque largada parada na chuva, muito spray. Cara, um dia vai acontecer um acidente maluco, um dia vai acontecer de 10 carros se moverem na batida, um dia vai acontecer de um piloto travar uma roda na largada e levar um 5. Faz parte. Tipo, futebol, tipo, ah, vamos mudar o tamanho da trave pra, digamos, vai ter um jogo 5 a 5. Aí não, cara, virou muito galhofa. Vamos diminuir o tamanho da trave para ter menos gol. Cara, um dia vai acontecer um 5 a 5. Ou então a final de campeonato 0 a 0, tipo, ah, não, vamos aumentar o tamanho da trave, porque não pode ter final de Copa com 0 a... Um dia vai acontecer uma final de Copa 0 a 0, como já aconteceu. Então, assim, faz parte. Todas as possibilidades estão aí para um dia acontecerem. E eu acho que a gente tem que, acima de tudo, ver o que é melhor para o esporte.
Com certeza, a gente espera que tenhamos menos atritos nesses momentos sobre ideias, discussões entre a organização da Fórmula 1 e quem faz a corrida acontecer também. Tudo mais algum destaque da Fórmula 1 para essa semana?
Bom, Maurício, é isso, né? Estamos aguardando aí. Semana que vem, de novo, é um final de semana, é uma segunda pós-final de semana sem corrida. Mas é o que eu, a Beatriz, você dizemos aqui, né? A Fórmula 1 sempre arranja assunto. Às vezes alguns desnecessários, mas ela
É.
sempre arranja assunto e a gente vai estar aqui para comentar tudo. No mais, agradecer a quem nos acompanhou no YouTube, a quem nos ouviu no agregador, a quem nos dá sempre audiência e segunda que vem estaremos de volta.
É isso aí, segunda que vem nós estaremos de volta. Muito obrigado a você que esteve aqui com a gente ao vivo no YouTube e a você que está nos ouvindo no nosso agregador de podcast favorito. Você segue a gente no arroba do Pit ao Grid, tanto lá no Twitter quanto no Instagram. Você também segue o arroba paddock da F2, seguir o trabalho da Beatriz lá no Twitter, para acompanhar tudo sobre a categoria de base da Fórmula 1, que volta e meia está aí aparecendo com uma grande disputa atrás da outra. No mais, agradecendo outra vez a sua companhia, semana que vem estaremos aqui trazendo outros assuntos ligados à Fórmula 1 e quem sabe tendo uma confirmação ou não dessa nova ideia de treino. De fim de semana de corrida e outros desdobramentos. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!
Do Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente!